בעזרת השם, דף נון וב, חדש מנחות, תורה פסועה, בבינזר עובדיו, שלום עליכם. סמוס דף נון ה' עמוד ב', נאפנות שמליה, וסמיכה גופה מנהלה. סמוס דומי ג'ון אסונטו. אם הוא מברא את הנופנות של פסדו, הברד הסטרטה דו חטאת נשיא, וסקפיסו ג'י חטאת דו לידר דו פוב, או סירה, הוא לידר דו פוב ופקו, ואינטר זה הוא סקפיסו ג'י חטאת, ואינטר זה הוא בוג'י. Então disse o Passuk que esse bode tem que ser abatido na parte norte da Azara, do pátio do Beit HaMikdash. A Breita trouxe um outro Passuk que se vê que, de modo geral, o Hatat tem que ser abatido na parte norte da Azara. Então, a questão é porque a Torá fala esse Hatat do líder do povo tem que ser abatido na parte norte. Esse Hatat e não o quê? Então, como a gente viu, a explicação de agora é que o Passuk veio de diferença entre o Hatat do líder do povo que pecou e outro sacrifício de Hatat que não tem a ver com pecado. Ou seja, o sacrifício de Hatat do chefe da tribo que sacrificou na inauguração do tabernáculo. Cada chefe de cada tribo tinha que sacrificar um sacrifício de Hatat na inauguração do Mishkan, nos dias de Miluim. E esse Hatat não tem nada a ver com pecado. Era um sacrifício em nome da inauguração do tabernáculo. Então, uma vez que esse sacrifício não tem nada a ver com pecado, a Torá veio dizer que não tem que ser abatido na parte norte da Azara necessariamente. Pode ser abatido no sul. E a Gemara explicou esse raciocínio. Eu poderia pensar que sim. A Gemara disse, assim como esse Hatat dos chefes das tribos precisava de smichá, o chefe da tribo, que vinha sacrificar o seu sacrifício de Hatat, tinha que se apoiar na cabeça do animal antes do sacrifício, como outros sacrifícios de Hatat. Então, poderia pensar assim como os sacrifícios de Hatat dos chefes das tribos têm a lei da Smichá, como outros sacrifícios de Hatat, então poderia pensar que também tem a lei do norte. Assim como um Hatat comum tem que ser abatido na parte norte da Azara, necessariamente, então, eu ia dizer a mesma coisa com relação ao Hatat dos chefes das tribos, que tinha que ser abatido na parte norte. Falou o pastor que não. Veshachat oto. Se o Hatat tem a ver com pecado, então tem que ser abatido na parte norte. Se o Hatat não tem a ver com pecado, tem a ver com a inauguração do Mishkan, por exemplo, não tem que ser abatido na parte norte. Então, essa é a explicação atual da Gemara. Pergunta, Vesmicha Gufa Minama. Da onde se aprende essa lei? Da onde se vê que quando o chefe da tribo veio sacrificar o seu Hatat, ele tinha que fazer smichá, tinha que se apoiar na cabeça do animal? Qual é a fonte? Zena fala, breta besamach yadon alroshas asair. Então, a Torá veio dizer, com relação ao Hatat do líder do povo, que ele tem que fazer smichá. Ele pecou, veio trazer o seu bode, ele tem que se apoiar na cabeça do bode. E a questão é por que a Torá fala o bode? Já sabemos que o Hatat do líder do povo, o Nasi, o Hatat é um bode. Então por que a Torá fala o bode? Podia falar Al-Roshó, se apoia na cabeça dele. Já sabemos que se trata do bode. Então vamos ver duas explicações. Nerabot sair Nachshon Lesmichad Verabiudá. Fala Abiudá, esse bode que a Torá menciona é uma referência a um outro bode. Veio dizer que não só esse bode tem a Smichá, outro bode também. O outro bode, fala Nebiudá, é o bode que o chefe da tribo trouxe na inauguração do tabernáculo. Que esses sacrifícios precisavam de smichá. Nebishimon, número Nebishimon discute. Lerabot, seire, avodokohavim, le smichá. Fala Nebishimon, esse bode que a Torá menciona é uma referência a outro bode. Não só o bode do líder do povo precisa de smichá, outro bode também. Qual bode? Seire, avodokohavim. Revisando, o tribunal disse que algo é permitido, o povo fez isso, e depois esclareceu que isso era proibido por idolatria, então é necessário trazer um bode para o sacrifício de Hatat, seria a vida do Kohavim. Então, falando a Bishimá, a Torá veio dizer que esse bode também precisa de smichá. O Kohen Gadol, antes do sacrifício desse bode, tinha que se apoiar na cabeça do animal. Então, pergunta, Matki Varavino. Tenach Verabiudá, Drabishimon Maikalemeba. O primeiro raciocínio que a gente mencionou é como a gente viu. O Hatat comum precede Smicha. O Hatat do chefe da tribo, na inauguração do Mishkan, tem que ser Smicha. Então poderia pensar, assim como um Hatat comum tem que ser abatido no norte, também o Hatat da inauguração do Mishkan tem que ser abatido no norte. Falou, passou, que não vê Shachat Oton, somente um Hatat que tem a ver com pecado tem essa lei. O Hatat da inauguração não tem nada a ver com pecado, não tem essa lei. Tudo bem conforme Rabi Yudá. Porque Rabi Yudá, como a gente acabou de ver, sustenta que o Hatat do chefe da tribo, na inauguração do Mishkan, precisava de Smicha. Ele tinha que se apoiar na cabeça do animal. Então, conforme Rabi Yudá, dá para entender esse raciocínio. Porque conforme Rabi Shimon, não. Porque conforme Rabi Shimon, quando os chefes das tribos sacrificaram os Hataot, eles não fizeram Smicha. Então, esse raciocínio não vai como Rabi Shimon. Então, conforme Rabi Shimon, porque a Torá fala Veshachat Oto? No caso, o Hatat do líder do povo, do Nasi. Amale Marzutra Bered Rav Maia de Ravina, falou o sábio para Ravina. Pergunta. Também conforme Rabi Yudá não dá para entender esse raciocínio. A Torá fala uma lei, que os chefes das tribos vieram sacrificar sacrifícios de Hatat da inauguração do Mishkan, precisam de Smicha. Essa é a lei. Por que eu vou pular disso para dizer que tem que ser necessariamente abatido no norte? Por quê? Se você for me dizer o seguinte, o Hatat normal tem que ser abatido no norte. Então eu vou usar isso como referência para qualquer Hatat. E vou dizer que o Hatat da inauguração do Mishkan também precisa ser abatido no norte. Com o Binyanav usando um Hatat comum como uma referência para o Hatat daquela ocasião. Fala Marzutra, Smicha Gufa Lishtokra Minei, Veteiti Binyanav. Se esse raciocínio existe, se eu posso pegar o Hatat comum e usar como referência para um Hatat ocasional, então para que falar que o Hatat ocasional precede Smicha? Para que dizer a Rosh HaSair, conforme Rabi Yudá veio dizer, o Hatat da inauguração do Mishkan precisava de Smicha? Para que dizer isso? Eu posso falar, assim como o Hatat comum tem essa lei da Smicha, o Hatat da inauguração do Mishkan também tem a lei da Smicha. Para que falar a Rosh HaSair? Ela, então conclui mais outra. Shami Dorot Le'alfinam. Achanami Shami Dorot Le'alfinam. O que se vê é que eu não posso pegar o Hatat comum, Dorot, para Hatat permanente, como uma referência para um Hatat de uma ocasião especial. Eu não posso falar, assim como o Hatat comum precisa de Smicha, o Dorot tem que se apoiar na cabeça do animal antes do sacrifício, assim também automaticamente o Hatat da inauguração do Mishkan. Não posso falar isso. Porque uma é um Hatat de uma ocasião, uma situação especial, e outra é um Hatat comum para as próximas gerações, um Hatat permanente. Por isso a Torá fala, Rosh HaSair, que foi me rebidar, o chefe da tribo que veio trazer o seu sacrifício de Hatat tinha que se apoiar na cabeça do animal na inauguração. Então, a mesma coisa com relação ao norte. Eu não posso falar, assim como um Hatat comum tem que ser abatido no norte, o Hatat ocasional da inauguração também tem que ser abatido no norte. Não posso falar isso. Então, eu não tenho nenhuma base para falar que o Hatat da inauguração do Mishkan tem que ser abatido no norte. Eu não iria falar isso. Então, por que eu tenho que falar Beshachat Oto? A explicação original era, o Hatat que tem a ver com o pecado tem que ser abatido no norte. O Hatat da inauguração do Mishkan não tem que ser abatido no norte. Isso que esse Oto veio dizer, veio excluir o Hatat da inauguração. Falar mais outra, eu não diria que tem que ser abatido no norte. Mesmo que a Torá não falasse Veshachat Oto, eu não diria isso, que tem que ser abatido no norte. Então volta a pergunta, o que esse Veshachat Oto veio dizer? Esse Hatat tem essa lei, outro Hatat não. O que significa isso? Então, ela, Oto está um tzafon, Venashuchet omed batzafon. A Gomorra explica diferente. Veshachat Oto, no norte. Ou seja, o animal que está sendo abatido, o animal tem que estar no norte. A pessoa que está abatendo pode estar no sul. A pessoa pode estar no sul e abatendo o animal na parte norte da Azara. Uma medida Rabi Acha na África. Já sabemos disso. Do que disse Rabi Acha, de Tânia Rabi Acha, é o Mer. Fala Rabi Acha na Braita. Veshachat oto, alerecha mizbeach tzafona. Esse passuk se refere ao sacrifício de Olá. também diz que a olá tem que ser batida no norte. Mas é muito mal, porque a Torá fala Veshachat Oto. Esse animal tem que ser batido no norte. Nesse caso tem que ser batido no norte. Nesse caso e não o quê? Então fala Rabi Acha. Lefi shematzirim b'mekabel shomed batzafon, o mekabel batzafon. Fala Rabi Acha, olha só a lei de Kabbalat Dam, como a gente vê em Zvachim. Depois do abate do sacrifício, o Kohen tem que receber o sangue do abate. No caso desse sacrifício que a gente está celebrando, de Kotche Kodashim, Hatat, Olá, Hasham, o abate tem que ser no norte, o recebimento do sangue também tem que ser no norte. Fala Rabi Acha, com relação a essa Kabbalat Dam, não só o animal tem que estar no norte, o Kohen recebendo o sangue no utensílio sagrado também tem que estar no norte. Vem Amad Badarom e Kiber Batzafon passar. Se o animal está no norte e o coelho está no sul, estendeu o braço e recebeu o sangue, o sacrifício se invalida. Então, Yahol Avzeken, fala Biacha, será que no caso do abate também tem essa lei? Que a pessoa que está abatendo os Kotche Kodashim tem que também estar no norte? Tamud Amar Oton, Oto Batzafon, Velo Shochet. Teria que Otomed Batzafon. Fala Biacha que não. Veshachat Otob Alelecha Mizbeach Tzafon. O animal tem que estar no norte, Veshachat Otó no norte. Mas a pessoa que abate não tem que estar no norte. A pessoa pode estar no sul, estendendo o braço para o norte e abatendo. Por isso, para falar Otó, se referindo ao animal, a imenso no norte, para dizer que o animal tem que estar no norte, mas a pessoa abatendo não. Então, já sabemos dessa lei, não pode ser que esse Veshachat Otó do Hatá, do líder do povo, veio dizer a mesma coisa. Então, volta a pergunta: o que a Torá fala? Veshachat Oto. Ela, Oto Batzafon, vem Benov Batzafon. Esse Oto do Hatat Nasi veio falar o seguinte: nesse caso, que é um animal de porte, um bode, para o Hatat, nesse caso, o abate tem que ser no norte. No caso de um pássaro, mesmo que é um pássaro para Olá, ou um pássaro para o Hatat, que é Kotche Kodashim, não tem que ser abatido no norte. Sabe a verdade, Ramin? Eu poderia pensar errado. Leite becava homer, um raciocínio lógico. Mi benzon. Uma benzon, shelo cavalo coen, cavalo tzafon. De novo, se cavalo coen, enodin, se nikvalo tzafon. Fala esse calva homer. No caso de um animal de porte, como um carneiro, um bode, etc., um boi, qualquer pessoa pode abater o animal, mesmo um não coen. No caso de um pássaro, somente o Kohen pode fazer o abate. Ele abate o animal com a unha, faz a medicar, somente o Kohen pode fazer isso. Então o pássaro tem uma lei mais grave. Então eu poderia falar, se um animal de porte tem que ser abatido no norte, necessariamente para o Hatat, Ula e Hasham, Kotche Kodashim, muito mais o pássaro teria que ser abatido no norte. Então, por isso falou o pastor que não, Veshachat Oto. Somente no caso de um animal de porte, para Kotche Kodashim, tem que ser abatido no norte. No caso de um pássaro, não. Uma pergunta para esse raciocínio. Por que eu diria, se um animal de porte tem que ser abatido no norte para Kotche Kodashim, Hatat, Olá e Hasham, então assim também o pássaro. Por que eu diria isso? Talvez não. O animal de porte tem uma lei mais grave do que o pássaro. Tem que ser abatido com a faca. O pássaro não necessita uma faca, o coelho abate com a unha. Uma lei mais leve. Então, talvez só o animal de porte tem que ser abatido no norte, não o pássaro. Então, eu não diria que o pássaro tem que ser abatido no norte. Então, volta pelo que esse Veshachat Oto veio dizer. Ela, Oto Batzafon, vem Pesach Batzafon. Uma outra explicação. Torá veio dizer, nesse caso, o Hatat do líder do povo tem que ser abatido no norte. Esse sacrifício tem essa lei, outro sacrifício não. O outro sacrifício é o sacrifício de Pesach. O sacrifício de Pesach não tem que ser abatido no norte. Pergunta, Pesach, Midi Rabbeze Ben Yaakov Nafka. Já sabemos disso, de Rabbeze Ben Yaakov, de Tanya Rabbeze Ben Yaakov, ele falou, sabe na Braita. Yahol Ya Pesach Taun Tzafon. Será que o sacrifício de Pesach tem que ser abatido necessariamente no norte do pátio do Beit HaMikdash? Vedino? Fala um raciocínio que sim. O Maolá, Shalou Kaval Azman Beshchidata, Kaval Tzafon, Pesach shekavalo zman leshkidato, ein yodin shekavalo tzafon, um raciocínio lógico. O sacrifício de Olá tem uma lei mais leve. Pode ser sacrificado em qualquer dia do ano. Mas tem que ser abatido no norte. O Pesach tem uma lei mais grave do que a Olá. O Pesach só pode ser sacrificado na véspera de Pesach, à tarde. Uma lei mais grave do que a Olá. Então, se a Olá tem que ser abatida no norte, muito mais o Pesach. Esse seria o raciocínio. Então, falar da mesma coisa, Mal é o Olá, Shekem Kalil. Não podemos usar a Olá como base para o Pesach, porque a Olá tem um outro aspecto mais grave. Toda a Olá é queimada, nada é comida. O Pesach é comida. Então, não tem como dizer, se a Olá tem essa lei mais grave do norte, assim também o Pesach. Talvez não. A Olá é tudo queimado. Talvez por isso tem que ser abatido no norte. O Pesach que não é tudo queimado, talvez não precisa ser abatido no norte. Então, é Hatat. Vamos usar como base o sacrifício de Hatat. O Hatat nem pode ser sacrificado o ano inteiro. O Pesach só na véspera de Pesach, uma lei mais grave. O Hatat é comido pelos Kohanim. Então, posso falar o seguinte, se o Hatat tem que ser abatido no norte, muito mais o Pesach, porque o Hatat pode ser sacrificado o ano inteiro. O Pesach tem uma lei mais grave só na véspera de Pesach. Então, se o Hatat tem essa lei grave do norte, muito mais o Pesach. Fala que não. Male Hatat, que é Mechapetal, Chayav Kritot. O Hatat tem outro aspecto grave, mais grave do que o Pesach. O Hatat causa a capará de pecados que o castiga ao Karet, o Pesach não. Então talvez por isso o Hatat tem esse aspecto grave do norte. Então me acham, o motivo que eu diria que o Pesach tem que ser abatido no norte é por causa do sacrifício de Hashem. O Hashem também tem que ser abatido no norte, o Hashem pode ser sacrificado o ano inteiro, e não causa capará de pecados que tem o careto. Então eu vou falar o seguinte, o Pesach é mais grave do que o Hashem. O Pesach só pode ser sacrificado na véspera de Pesach, o Hashem o ano inteiro. Se o Hashem tem que ser abatido no norte, muito mais o Pesach. Fala que não. Male Hashem, Shekem Kodesh Kodashim. O Hashem tem um outro aspecto mais grave do que o Pesach, e pode ser por isso tem que ser abatido no norte. O Hashem é um dos Kodesh Kodashim, sacrifício de santidade mais grave. Somente o Kohen pode comer a carne. O Pesach é de Kodashim Kalim, sacrifício de santidade mais leve. Então, talvez só o Hashem tem que ser abatido no norte, porque é Kodesh Kodashim, o Pesach não. Mikurunam Shekem Kodesh Kodashim. Conclui aqui que essa pergunta de Kodesh Kodashim se aplica também a Olá e Hatat. Olá, Hatat e Hashem são Kodesh Kodashim. Então, por isso, são abatidos necessariamente no norte. O Pesach é Kodashim Kalim, não tem que ser abatido no norte. Então, o ponto aqui é que a gente já sabe disso, que o Pesach pode ser abatido no sul da Azara. Não precisamos de Beshachat Oto para dizer isso. Então, ela conclui agora. Leolam que deamrina meikara. Temos que dizer como raciocínio de antes. Oto batzafon, veina shochet batzafon. Que a Torá fala Beshachat Oto, veio dizer, como a gente mencionou, Oto, o animal tem que estar no norte, na hora do abate. A pessoa que está abatendo pode estar no sul. A pergunta de antes era, já sabemos disso, do que disse Rabi Achia? Como a gente viu antes, o outro passou. Então, para que precisamos de dois passuquim para a mesma coisa? Então, Rabi Achia, lá vem outro shochet batzafon, o data. Elachi que amar, ena shochet batzafon, aval mekabel batzafon. Conclui aqui o seguinte, o pasuk do Hatat, do líder do povo, Veshachat Oto, veio dizer, Oto batzafon, o animal tem que estar no norte, o shochet pode estar no sul, a pessoa que abate. O que disse Rabi Achia do outro pasuk do sacrifício de Olá é outra coisa. O shochet não tem que estar no norte. Aquele que abate pode estar no sul, mas o Kohen que recebe o sangue do abate tem que estar no norte. Então esse pasuk Veshachat Oto veio dizer isso. Somente o que abate pode estar no sul. Mas o Kohen que recebe o sangue do abate, faz Kabbalat Dam, tem que estar no norte como animal. Pergunta, me caber, me lakar, ve lakar nafka. Os sábios aprendem essa lei de se vá, ve lakar. Primeiro a Torá menciona o norte e fala Velakar, e o Kohen vai receber o sangue do abate. Esse e, esse Vav que conecta, veio dizer isso. Que é o Kohen que recebe o sangue do abate também tem que estar no norte. Como animal. Então, por que Rabi Achia tem que aprender isso de Veshachat Oto? Então, responde Lakar, Velakar, Lomash Malé. conforme Rabi Yahya, esse Vav não veio dizer isso. Rabi Yahya discute com os outros sábios, por isso Rabi Yahya tem que aprender essa lei do coelho que recebe o sangue desse pasuk Bechakatutu. Continua. Vechayava lishata, vela lichata, vela fiata. Vimos já várias vezes. Qualquer sacrifício de farinha que é queimado no Mizbeach não pode ser hametz, não pode fermentar. E vimos no shiur passado isso, que se a pessoa deixa a mincha fermentar, fez a massa da mincha e fez os pães e assou os pães, ele transgrediu três proibições. Uma proibição: fez a massa com a mincha hametz, modelou os pães e assou. Então, isso aprende como a gente viu no shiur passado, lota a ser hametz, lota a fer hametz, vimos já. Então, amar a fama falar ao Papa, a fala o que está em, a chata ele chata, e a chata ala fiata. Fala ao Papa, se a pessoa pegou a mincha hametz e assou, ele transgrediu duas proibições. Uma por modelar o pão e uma por assar. Então, explica o seguinte, que quando a pessoa modela o pão, ele molda cada pão com a mincha hametz, isso é um pecado. Quando a pessoa ele assa, ele está concluindo a modelagem do pão, porque o pão muda de formato enquanto está sendo assado. Então, quando a pessoa assa, ele fez dois atos. Um de modelar o pão e outro de assar. Então, se ele fez esse ato de assar com a mincha hametz, ele tem dois castigos. Um por modelar o pão, porque a conclusão da modelagem do pão é na hora que assa, e outro por assar a mincha hametz. Pergunta de Amart, Mafia Meiuchedet, Sheimase Yechidi, Vechayavina Lea Bifne Atzma. Vimos uma breda no estudo passado que não parece assim. A breda diz Vechayavina Lea Bifne Atzma com relação ao ato de assar. Ou seja, que se a pessoa assa a mincha hametz, ele tem um castigo. Não como disse da forma que ele tem dois castigos. Então, Lokasha Ade Arihu Veafahu, Ade Arihavre, Veaivlei Veafah. Então, explica que são dois casos diferentes. A breda se trata de um caso comum. Essa pessoa modelou os pães e assou. Então ele fez isso com a mincha hametz. Ele tem um castigo por modelar o pão e outro castigo por assar a mincha hametz. Na forma se trata de um caso mais específico. Uma pessoa modelou o pão da mincha e outra pessoa assou com a mincha hametz. Os dois fizeram isso com a mincha hametz. Esse que modelou os pães da mincha hametz tem um castigo. Esse que não modelou, mas assou, Fadra Fapa, ele tem dois castigos, porque ele também na prática modelou. Quando ele assou, então ele terminou de moldar o pão. O pão mudou de formato sendo assado, e era hametz. Então a pessoa tem um castigo por modelar a mincha hametz, e também por assar. Continua. Tendo uma palavra. Behor shachazot dam. Um sacrifício de Behor. Um animal primogênito tem que ser sacrificado. E, como qualquer outro sacrifício, não pode ter nenhum defeito. O defeito que invalida o sacrifício é um munkavua, um defeito permanente. Então, aqui se trata de um animal primogênito que tem um problema de saúde. Ele tem muito sangue. E ele está doente por causa disso. Então, temos que tirar o sangue do animal para que ele não morra. Como é que a gente vai tirar o sangue? Então, vamos ver. Mekizinoto את הדם במקום שלא עושים בו מום. והם מכיזים את הדם במקום שעושים בו מום דיבר במיר. Fala Bimir o seguinte. Esse animal é um sacrifício. Ele não pode ser sacrificado. Tem esse problema de saúde, ele já tem um defeito agora porque ele tem muito sangue e está doente por causa disso. Fala Bimir, quando a gente vai tirar o sangue desse animal, não podemos fazer uma ferida permanente. Não podemos causar mais um defeito. Se a gente consegue tirar o sangue de forma que a ferida vai sarar, então tudo bem. Mas não podemos tirar o sangue, por exemplo, da orelha, ou do lábio, ou do olho do animal. Porque essas feridas não saram por completo e são defeitos permanentes do animal. Então, fala-me, se a gente pode tirar o sangue de outra parte do corpo do animal, então muito bem. Porque com relação a partes que a ferida vai ser só temporária, não é mais um defeito. O animal não se torna defeituoso por uma ferida temporária que vai sarar. Mas se temos que tirar de alguma parte do corpo do animal que a ferida vai ser permanente, Farambi, não podemos fazer isso, não podemos causar mais um defeito para o animal do sacrifício que já tem um defeito. Assim, Farambi, Rahamim Omrim, e aqui, Avmokom Shosim Bomu. Rahamim discute com Rabimi. Esse animal primogênito já tem um defeito, já tem sangue demais e está doente. Então, se ele já tem esse defeito, podemos tirar sangue causando uma ferida permanente, não tem nenhum problema. Se o animal já é defeituoso, Rahamim, podemos acrescentar mais um defeito, se é necessário para salvar a vida do animal. E Rabimi discute. Vamos entender melhor essa discussão na sequência. O Birvat Shlo Yishchot Alutomu. Agora, se o animal se torna defeituoso, então não pode mais ser sacrificado. Pode ser resgatado. Podemos transferir a santidade do animal para dinheiro. Mas fala, Rahamim, se a gente vai fazer esse defeito de girar sangue, a gente não pode abater o animal e comer a carne, por causa desse defeito que foi causado tirando o sangue. Porque fala, Rahamim, se o animal se tornou defeituoso sozinho, então podemos resgatar o animal, transferir a santidade para dinheiro, o animal é laico e podemos comer. Mas se a gente causou o defeito, que por causa desse defeito estamos resgatando, a gente não pode abater e comer. Rabbi Shimon, discute com o Rahamim. Af nishchat alotomu. Viramos a página. Rabbi Shimon discute, fala o seguinte: quando a gente fez esse defeito de tirar sangue, a gente não fez o defeito para poder comer a carne. A gente fez o defeito para salvar a vida do animal. Então fala, Rabbi Shimon, podemos abater sim o animal e comer a carne depois do resgate. Rabbi Yudá Omer, afilo met en mekizin loitadá. Fala, Rabbi Yudá, não podemos tirar sangue desse animal em nenhuma situação, mesmo que o animal vai morrer por causa disso. Fala, Rabbi Yudá, porque temos um receio. Se vamos permitir as pessoas tirarem sangue do animal nesse caso, então pode ser que outras pessoas vão pegar um animal do sacrifício que não tem nenhum problema, vão tirar sangue para poder resgatar e comer a carne. Então fala, Bidá, se é um animal do sacrifício, não podemos tirar sangue desse animal para que outras pessoas não tirem sangue de forma desnecessária e vão invalidar o animal para o sacrifício. Então revisando, vimos quatro opiniões aqui. Esse animal é um animal primogênito que deveria ser sacrificado, mas na prática não, porque nesse caso o animal tem esse problema de saúde, tem sangue demais e está doente. Farbimi, não podemos tirar sangue causando um defeito permanente, uma ferida que não vai sarar, porque não podemos acrescentar mais um defeito para um animal que já tem um problema e não pode ser sacrificado. Farbimi, se o animal já não pode mais ser sacrificado, então podemos causar esse defeito, mesmo que é um defeito permanente, tirando o sangue, para salvar a vida do animal. Mas fala, Rahamim, uma vez que a gente causou esse defeito permanente, a gente não pode, por causa desse defeito, abater o animal e comer a carne. Porque, na prática, a gente causou esse defeito, não podemos lucrar com o defeito que a gente causou ao animal. Assim fala, Rahamim. Fala, Rabbi Shimon, uma vez que essa não foi a nossa intenção, a gente quis salvar a vida do animal, podemos abater e comer a carne depois do resgate. E na verdade não podemos tirar sangue desse animal, porque pode ser que outras pessoas vão pegar um animal que não tem nenhum problema de saúde e é um sacrifício, e vão tirar sangue só para poder comer a carne. Então fala, Bíblia, não podemos tirar sangue desse animal primogênito. Amara Bihri Abarab, Amara Bihuhan, Fala Bihri Abarab em nome de Rebihuhan. Akor Modim, Bemechametz, Achar Mechametz, Sheu Hayav. Agora, essa sugiá vai focalizar na discussão entre Bimeir e Rahamim. Conforme Bimeir, não podemos acrescentar um defeito a um sacrifício que já tem um defeito. Conforme Rahamim, podemos. Então, fala o sábio. Com relação a Minha, a proibição de fermentar a Minha, especificamente. Akumodim bemechametz achar mechametz shehu chayav. Todos concordam que se uma pessoa fez a massa da Minha e fermentou, e outra pessoa modelou os pães, e outra pessoa assou, cada um deles pecou. Todos concordam com isso. Mesmo que a farinha da Minha já tinha fermentado antes, todos concordam que cada serviço que foi feito com a Minha fermentada é um pecado. Dichtiv lo teaseh chametz, velo teafeh chametz, como a gente viu no shiur passado, isso em extenso. Bemesares achar mesares shu chayav. Não podemos castrar um animal. E fala Rabbi Yochanan aqui. Se uma pessoa cortou os testículos do animal parcialmente, e outra pessoa veio e terminou de cortar, os dois pecaram. Dichtiv por causa do pasuk, umauch, vekatut, venatuk, veharut. Então, imalachoretu chayav, anutek lo koshken. O pasuk diz, se a pessoa cortou por completo os testículos do animal, ele pecou. Se a Torá fala veharut, se a pessoa cortou parcialmente, ele pecou. A pergunta é, se a pessoa corta parcialmente, ele peca, muito mais se ele corta por completo. Então, por que a Torá fala as duas coisas? Ele levi notek acharchoret, shehu chayav. Então, o que a Torá veio dizer é que se uma pessoa primeiro cortou parcialmente, ele pecou. Se a pessoa terminou de cortar, outra pessoa, ele também pecou. Então, mesmo que o animal já estava castrado com o primeiro corte, a pessoa, ele cortou o resto dos testículos, também pecou. Todos concordam com isso. Rimir Chachamim. Lo nech leku ela bimatil mum bebal mum. A discussão entre Rimir e Chachamim é nesse caso em específico do sacrifício que já tem um defeito. Será que a gente pode causar mais um defeito? Como nesse caso, tirando o sangue do animal. Rimir Savar kol mum lo yebo. Rimir fala que não, não podemos, por causa do pastor kol mum. Qualquer defeito é proibido. Não podemos causar nenhum defeito ao animal. Então, fala-me, uma vez que a Torá generaliza, comum, mesmo que o animal já tenha um defeito, não podemos causar outro, se há um sacrifício. Fala, Chachamim, que não. O pastor menciona um animal que é tamim, não tem nenhum defeito. Fala, Chachamim, sobre isso a Torá fala, não causa um defeito esse animal. Se o animal já não pode mais ser sacrificado, podemos causar um defeito se é necessário. Então, essa é a fonte do debate, porém, pergunta. O que Rabi Meir aprende desse tamim e ederatzon? Naturalmente, isso é um animal que não tem nenhum defeito nesse passo. Então, o que isso veio dizer? Se conforme Rabi Meir, mesmo que o animal tenha um defeito, é proibido causar outro defeito. Por que, naturalmente, isso é um animal que não tem nenhum defeito? Então, o lema ute balmu meikar. Então, a primeira explicação é a seguinte. Naturalmente, veio dizer que se o animal, na hora da santificação, na hora que o animal foi santificado para o sacrifício, já tinha um defeito, podemos causar outro defeito, se é necessário. A pergunta, balmu meikar adikle balmu. Isso é óbvio. Se o animal tem um defeito e foi santificado, o animal não se santifica. O animal pertence ao tesouro do Beit HaMikdash, como se fosse uma palmeira que foi santificada. Não tem santidade do sacrifício? É algo que a gente pode causar um defeito se é necessário? Não tem que do Shataguf. Então, o caso que a Torá veio diferenciar é o seguinte. O animal era um sacrifício válido. Na hora da santificação, se santificou. Depois se invalidou por certo motivo e foi resgatado. Então, a pessoa transferiu a santidade do animal para dinheiro. Agora, o animal é laico. Então, a Torá veio dizer que, se é necessário, a gente pode causar um defeito a esse animal, por exemplo, tirando o sangue. Saca da terramina, eu poderia pensar que não. Olive assire begizave avoda bemumam na melitzere. Uma vez que esse animal era um sacrifício válido, então, mesmo que agora ele se invalidou e foi resgatado, não podemos ter proveito dos pelos do animal ou da lã, não podemos fazer o animal trabalhar, porque o animal era um sacrifício antes. Então eu poderia pensar que não podemos causar um defeito a esse animal, mesmo se isso for necessário. Kamash Balan, por isso eu falo a Torá aqui, isso é permitido. Tirando o sangue do animal, por exemplo, para que o animal não morra, não desprezo para o animal. Então, verabananam yaktiv kolmum loyebo. O que Chachamim aprende desse kolmum? Falou Rabi Meir, kolmum, qualquer defeito, veio dizer, mesmo que o animal já tenha um defeito, não podemos causar outro. Chachamim discute com Rabi Meir. O que Chachamim aprende desse kolmum? Então, responde a Ubi Bayer Lekedetania. Chachamim aprende desse kolmum, como falou a Braita. Kolmum loyebo. Em liela, xeloiten bomum. Ou seja, se a Torá tivesse dito mum loyebo, ia falar, bom, se a pessoa causou diretamente um defeito ao sacrifício, ele pecou. Se ele próprio foi e feriu o animal, por exemplo, ele diretamente causou o defeito, isso é proibido. Então você vê que a pessoa não pode causar nem mesmo de forma indireta um defeito. Por exemplo, שלא יניח בצק או דבלה על גבי האוזן כדי שיבוא הכלב ויתלה. A pessoa não pode colocar comida na orelha do sacrifício para que um cachorro venha e morda e invalide o sacrifício. Mesmo que a pessoa causou o defeito de forma indireta e proibida. De onde você aprende isso? Estamos no mar comum. Errad mum, errad comum. Por isso eu falo comum, generalizando. Não cause nenhum defeito ao animal. Nem de forma direta, nem de forma indireta. Isso eu falei que nós paramos aqui por hoje. Não perca, vamos ver uma situação interessante. O sacrifício de Minha foi retirado do Beit HaMikdash, se invalidou, foi devolvido, fermentou, e aí a pessoa assou. Será que a pessoa que assou pecou? Ou será que não, uma vez que a Minha, que tinha se invalidado porque foi retirado do Beit HaMikdash? Não sei se com muito mais atenção. Pelo contrário, lá, amém, vê, amém.